Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos começar lendo aí o texto, Felipe. Felipe é meu filho, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E me ajudando, né? Nessa caminhada aí. E o tema da mensagem que o Senhor colocou no nosso coração é esperança. A esperança, que é algo que nós procuramos nutrir todos os dias na nossa vida, nas nossas casas, esse mês onde nós comemoramos o mês da família. E é uma palavra tão importante, num tempo tão importante que nós temos vivido. Em dias tão difíceis, com momentos tão difíceis, muitos que nos assistem agora, muitos do outro lado, né, da cidade, em outros estados, passando tantos problemas, tantas dificuldades. E essa é uma palavra que todos nós precisamos ter dentro de nós, na nossa vida. E nós vamos falar um pouco sobre algumas coisas que nos trazem esperança. Então, Felipe, vamos ler aí o texto que está em Marcos, né, 16. É isso, Felipe, que nós separamos? A gente leu alguns textos e fizemos algumas comparações. Vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição do nosso Deus. E estaremos meditando sobre a ressurreição do Senhor e falando um pouquinho, né? Vamos ler todos juntos aqui. Todos juntos não, eu leio em voz alta, os irmãos me acompanham silenciosamente. Meditando, eu vou ler vagarosamente, pausadamente, para que nós possamos meditar em cada palavra e o Senhor venha estar falando ao seu coração, já agora, através da leitura. Marcos 16, 1 diz: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Quando, porém, foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, sentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, ele disse. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam colocado. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse a vocês. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que haviam estado com ele, os quais estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não acreditaram. Eles não creram. Terminou aí. Volta no versículo 1, por favor, Felipe. Nós vamos estudar aí. Nós sabemos... esse culto se chama culto das mães de oração. E culto de mães de oração. Aí temos aí uma imagem muito bonita, né, que fala sobre as mães de oração. E nós somos mulheres e nós sabemos o quanto as mulheres fizeram parte e fazem parte do ministério de Jesus. E isso, minhas irmãs, irmãos também, né? Estamos aqui irmãos também, isso me alegra muito o coração, porque isso me mostra um Jesus que nos ama, que nos honra como mulheres, que nos dá um lugar de honra, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de privilégio, um lugar que muitas vezes o mundo tão machista nos tira, nos rouba, mas Jesus nos garante. no texto, logo no versículo 1, nós vemos isso. Agora, o mais interessante que nós vemos é que as mulheres foram lá no sepulcro. Mulheres, mães, deixaram tudo. Deixaram sua casa, deixaram filhos, deixaram seus afazeres e foram para o sepulcro. Elas compraram especiarias, né? Porque tinha-se o costume, né, de ungir, de perfumar, de arrumar. Até hoje, né, existe esse costume e elas foram fazer isso. E nós sabemos, né, que existe toda uma preparação, né, para um velório, para um sepultamento. Nós sabemos disso, né? E elas foram fazer o que era de costume. Elas agiram da forma que deveriam agir. Elas foram no sepulcro. E aí, Felipe, vamos passar aí o outro versículo. O versículo 2. No primeiro dia, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram para lá. Elas foram até lá cumprir um ritual, uma coisa que era da época, que era um costume e que deveria ser feito. E aí, Felipe, no versículo 3. Elas se perguntavam, elas tinham uma preocupação. Elas se preocuparam com o peso da pedra. Porque elas foram sozinhas. E isso é uma coisa nossa. Né? Uma coisa que a gente, né, toma aquela iniciativa e vamos fazer. Isso é uma coisa na família da gente. Né? Nós aqui, acho que todas, né, tirando das meninas, que ainda não são mães, mas a grande maioria de nós é mãe. E a gente ali, no calor do momento, né, a gente não pensa nas dificuldades. A gente já vai para resolver. Porque isso é coisa de mãe, isso é coisa de mulher. Né? A gente vai lá e a gente vai muito pelo coração. E a gente quer resolver e a gente quer trazer solução. E aí elas preocupadas, né, Felipe? O versículo 4 vai dizer para a gente que elas chegaram lá. Mas quando elas chegaram lá, elas tiveram uma surpresa. Porque a pedra já havia sido removida. A pedra era grande. Muito grande, diz o texto. A preocupação delas, no meio do caminho, é como vamos remover. Mas um jeito a gente vai dar. Mas a gente vai. Isso é coisa nossa. Alguma coisa vai acontecer. A gente vai dar um jeito, a gente vai orar, a gente vai clamar, mas a gente vai ao encontro, né, fazer o que tem que fazer ali no sepulcro, perfumar o corpo do nosso mestre. Fazer, cumprir o ritual da época. E quando elas chegaram ali, elas já encontraram um primeiro milagre logo de longe, quando elas olharam. O primeiro milagre, a pedra tão grande, havia sido removida. E o versículo 5 vai dizer o quê, Felipe? Elas entraram no sepulcro. E quando elas entraram no sepulcro, elas viram um jovem de branco sentado à direita. E elas ficaram amedrontadas. O mais interessante, irmãos, é que tem um versículo que vai dizer que Felipe coloca aquele slide que fala em Lucas, que fala o que Jesus já havia falado. Não recordo muito bem o versículo, foi em Lucas. Isso. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele disse para vocês. Quando ele ainda estava com vocês na Galiléia, vivo com vocês na Galiléia, né? Antes da morte de cruz. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado, mas o que ia acontecer com ele no terceiro dia? Ele iria ressuscitar. Então ali, né, aquele jovem, aquele anjo de branco, disse para elas, é necessário que relembrou a ela palavras de Jesus. Palavras que Jesus falou para elas. Palavras que já falavam para elas o que iria acontecer. Que era necessário que se cumprisse um plano na vida de Jesus. Nós vemos que quando Pedro procura intervir nesse plano, ele é chamado a atenção. Porque o plano precisava ser cumprido. E Jesus foi lá e pegou a orelha e colocou de volta no soldado, quando Pedro teve aquela iniciativa, né, para defender, digamos assim, Jesus, no calor ali do momento sanguíneo. E Pedro foi chamado a atenção. Por quê? Porque era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos homens pecadores. Era necessário que Jesus fosse crucificado, mas havia uma certeza de que no terceiro dia ele ressuscitaria. E as mulheres sabiam disso, mas isso teve que ser trazido à memória delas. Porque por um momento breve, parecia que elas haviam se esquecido dessa promessa. Por um momento breve, essa esperança fugiu delas. Elas não sentiram, elas não lembraram disso. E foi necessário alguém trazer isso à memória delas. De que se ele ressuscitou, ele estaria no sepulcro? Não. O sepulcro não era o lugar dele. A cruz foi uma passagem para ele para que se cumprisse esse propósito. O sepulcro não é lugar de vida. O sepulcro é lugar de morte. Não adiantava as mulheres procurar por quem estava vivo dentro do sepulcro. No sepulcro só há podridão. No sepulcro há tristeza. No sepulcro há dor. No sepulcro há um vazio. No sepulcro não há felicidade. Não adianta buscar no sepulcro vida, felicidade, vitória, algo que você deseja muito, aonde já houve uma morte. E é isso que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, quer trazer ao seu coração nessa noite. Não adianta você buscar no sepulcro, em lugares vazios, em lugares de morte, em lugar de passado, em lugar onde não há mais esperança. Não busque a tua vitória onde não tem. Não busque aquilo que você quer lá no passado, onde você perdeu. Não há o que você encontrar lá. O que você espera de bom não está na lembrança do passado. Não está onde houve morte. Não está onde não se encontra vida, porque o que você quer, o que eu quero, é felicidade, é uma vitória, é encontrar vida, e isso não está no sepulcro, isso não está no passado, isso não está onde o teu problema aconteceu, isso não está lá quando o teu casamento acabou, isso não está lá quando o teu filho se desviou, isso não está lá quando a sua mãe adoeceu, isso não está lá quando o seu pai saiu de casa, isso não está lá quando o seu filho saiu da faculdade, saiu da escola, isso não está lá quando você ficou doente. A sua vitória não está no sepulcro, não está no passado, não está no lugar do teu problema. Lá não tem vitória para você. No sepulcro não tem vitória para nós. Não procure em lugares de morte, em lugares vazios, vida, solução, vitória. Não é lá. Não é lá. A nossa vitória, a nossa alegria, a nossa paz, nós encontramos na lembrança da ressurreição. No Cristo que vive, Ele não está mais lá. Ele não está mais lá, Ele está vivo. E Ele vive e Ele reina entre nós. E Ele passeia entre louvores. E Ele ama a adoração. Felipe, volta a segunda imagem, filho. Primeiro, temos o tema da mensagem. A tua vitória não está aí. Num lugar cinza, ali nós vemos um tronco caído que foi cortado. Ali não tem vitória para você, foi onde aconteceu o seu problema, a sua perda. Ali não tem vitória para você. A cruz é vazia, a cruz por si só, ela não traz nada para você. Ela teve um significado, porque Jesus passou por ela. Porque Jesus morreu ali, mas tudo se fez novo, porque Ele ressuscitou. E tudo faz sentido porque ele está vivo. Porque somente a cruz, ela não tem poder. É Jesus, o sacrifício. É Jesus vivo que traz a nossa vitória, que é a nossa vitória, que é a nossa salvação, que é tudo de que nós precisamos. Aqui, no lugar do passado e do problema, não há vitória para você. Próximo slide, por favor, Felipe. Ali nós vemos as mulheres, não é, falando com o anjo, como a gente já falou ali, aqui. A pedra removida, ali dentro não há nada. Panos, tecidos, restos. Mas o que elas realmente queriam, precisavam, tinham necessidade, buscavam, amavam, não estava lá dentro. Já tinha ressurgido. Já estava vivo. Mesmo elas indo até lá com o intuito de perfumar um corpo, elas ainda assim encontraram o anjo e encontraram nada. Porque o que elas queriam não estava ali. Passa o outro slide, por favor, Felipe. Nós temos quatro coisas aqui que nós vamos falar nessa noite e que nos leva a este lugar aonde encontrar aquilo que nós queremos, que nós desejamos. Porque não está lá no passado e no lugar onde você fica se lembrando, onde você fica voltando. Não está lá. Um dos modos de nós alcançarmos é a oração. A oração, ela nos acalma. A oração, ela nos conforta. A oração, às vezes, irmãos, nós começamos a orar, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, e as palavras nos faltam, porque a busca, a procura é tão grande. O nosso desejo de encontrar algo é tão grande que às vezes o silêncio toma conta de nós. Às vezes você começa desanimado. Às vezes você começa até triste. Às vezes você começa sem saber o que falar, o que dizer. Mas você deve insistir. Você deve prosseguir. E eu tenho essa palavra para você, mãe, nessa noite. Porque eu sei que talvez o seu filho traga para você uma tristeza, uma desilusão. Não esteja fazendo aquilo que você gostaria que ele estivesse fazendo. Talvez, marido, a sua esposa. Talvez, mulher, o teu marido. Talvez, irmã, tio, seu sobrinho, sua irmã, seu irmão. Mas na oração, você começa conversando com Deus. Você começa engrandecendo o nome do Senhor, adorando a Ele, glorificando o Seu nome, e vão começando a surgir palavras, porque o próprio Espírito Santo começa a ministrar dentro do nosso coração, e aquilo que era empecilho, que era dificuldade, o Senhor remove de nós, e as palavras vão chegando, e você vai lutando contra você mesmo, e as palavras vão chegando. E o Senhor vai ministrando com você dentro da tua oração. Ele vai falando ao teu coração dentro da tua oração. Por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer para a gente fechar a porta do nosso quarto e orar. Por isso que um pouco antes aqui, a gente voltando um pouco, a gente vai ver Jesus, o Filho de Deus, se retirando e entrando em oração no monte. Nós aqui temos, né, irmão Isaías, a nossa oração também no monte, todo mês, quem estiver interessado, procurar ali atrás, irmão Isaías, para se informar mais, momentos muito bons. Mas, irmãos, se o teu monte não pode ser lá em cima, o teu monte é a tua cama, onde você se dobra o joelho, debruça e ora. É o teu chão ali no quarto. É a tua sala, eu não sei onde será o teu monte, mas faça do lugar que você tem disponível o teu monte. O local onde você vai buscar intimidade com Deus, porque o Senhor tem buscado de nós, tem pedido de nós intimidade. Não adianta nós falarmos uma coisa da boca para fora, mas não vivermos essa essência. Nós precisamos ter intimidade, buscar intimidade com o nosso Deus. Ele procura isso em cada um de nós. Isso vem através da oração. Se você não sabe orar, peça ao Senhor, porque Ele ensina. Tudo que nós não temos, nós podemos pedir ao Senhor, porque Ele nos dá. Porque a palavra de Deus diz que tudo vem dEle, é para Ele, é por Ele. E nós somos dEle, somos para Ele, somos por Ele. Então peça a Deus, não deixe de orar. Aí vem a fé. Através da fé, você chega ao Senhor. Você acessa ao Senhor, porque sem fé fica impossível agradar ao Senhor. Sem fé, nós não podemos fazer nada. Quantos de nós aqui, mães e pais, já prometemos alguma coisa para um filho? E aí ele fica assim: ah, será? Ai, mas quando? Isso também acontece com a gente, irmãos. A gente fala dos nossos filhos, mas a gente também, às vezes, faz isso com o nosso pai maior. Às vezes a gente faz isso com ele. Às vezes a gente pensa, será quando? Isso acontece comigo. Será quando? Quanto tempo? Quanto espera? Quando isso vai chegar? Mas o Senhor diz para mim, diz para você, que tudo tem um tempo. Tenha fé, espere no Senhor. Anima o teu coração, porque Ele tem cuidado de você. Olha quantas coisas boas Ele já fez e continua fazendo. E digo a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos, a coisa mais maravilhosa que nós podemos ter na nossa vida não são as coisas materiais, não são as dádivas que vêm das mãos do nosso Deus. Sim, são maravilhosas. Mas a coisa mais preciosa, mais maravilhosa, mais importante é a presença dEle. É a intimidade com Ele. Sabe, irmãos, quando eu pego a Bíblia e quando eu leio sobre Abraão, que tinha o apelido de amigo de Deus, desde muito nova, sabe? Eu prestava muita atenção nesse apelido, digamos assim. E eu pensava, meu Deus, que coisa linda, eu quero ser amiga do Senhor. Como é ser amigo? Amigo é caminhar junto. Amigo é orar junto, né, Rosângela? Amigo é conversar, né, Elaine? Amigo é sorrir, é chorar, é procurar ter um momento ali, mesmo no meio dos estudos, mesmo no meio de todas as coisas, né, do corre-corre, dos afazeres de casa, mas mandar uma mensagem. Marcar um suco, um café, ir numa praça, é querer andar junto, é querer caminhar. E o Senhor Deus quer isso da gente. Ele quer andar junto, Ele quer caminhar, Ele quer conversar, Ele quer intimidade. O Senhor requer isso de nós. E no meio desses problemas, e no meio dessas dificuldades, mãe, pai, família, a gente parar um pouco de olhar para essas coisas que nos afligem e adorar. 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 Adorar não é só cantar. Adorar também é dobrar os joelhos e se inclinar na presença do nosso Deus e ficar em silêncio, pensando na grandeza dEle, no amor dEle, no poder dEle, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é precioso, o quanto Ele habita em nosso meio. É uma grande verdade que Ele está entre nós, que Ele está vivo, que Ele nos ama, que Ele tem cuidado de nós. E nós precisamos a cada dia cultivar isso, ter certeza disso, cultivar essa amizade, essa intimidade, porque Ele ama isso. Ele ama isso. e adorarmos ao Senhor, entoarmos louvores, palavras de adoração, palavras de rendição, de submissão, palavras que demonstrem ao nosso Deus o quanto Ele é grande e o quanto Ele é o primeiro, o quanto Ele é o mais importante, não importa a minha falta. A minha solução não está no lugar da minha falta. A minha solução está na minha adoração, no meu Deus a quem eu amo. Não importa a minha falta, não importa o que eu não tenho, não importa o que não chegou. O que importa é o que eu tenho, é o meu Deus. É o meu Deus, é o teu Deus. Que te ama, que está contigo, que se preocupa com você. Mas é necessário que nós busquemos isso. Que nós tenhamos Ele como primeiro, como mais importante. Não é possível, irmãos, que estejamos passando por alguma coisa, por alguma falta. E aí pensemos, não vou mais na igreja. Não quero mais adorar. Ah, hoje eu não vou cantar. Ah, hoje eu não tenho forças. Não atenda ao seu corpo. Não dê confiança para você. Não faça o que você quer. Vá contra você. Vá na contramão de você. Às vezes, irmãs, irmãos, é necessário ir na contramão de nós mesmos. Às vezes é necessário ir na contramão daquilo que nós pensamos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós sentimos, daquilo que ainda está acontecendo na nossa frente. Às vezes é necessário irmos na contramão dos nossos próprios pensamentos, das circunstâncias, e adorarmos, e glorificarmos, e exaltarmos, dizermos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Anjos nos céus declaram a santidade, o poderio, a honra, a glória do nosso Deus. E nós também, nós fomos feitos para louvor da glória dEle. Então, nunca é demais dizer: acima daquilo que eu não tenho, acima daquilo que ainda não chegou, acima daquilo que eu estou ainda esperando, acima das minhas frustrações, dos meus problemas, das minhas tristezas, das minhas desilusões, não me importa. A minha maior felicidade se chama Jesus Cristo. A minha maior felicidade é a minha salvação. É o sorriso que vem do Senhor. Que não é só se vestir de um sorriso, não, meus irmãos. Eu tenho ouvido muito essa fala: se vista de um sorriso. Não, não se vista de um sorriso, não. Tenha de dentro, de Jesus, a felicidade. Não se veste, não, porque uma roupa a gente joga por cima, joga fora e acabou, ela apodrece. Não se vista, não. Viva. Deixe entrar em você a felicidade e a alegria que só o Senhor tem para dar a cada um de nós. E se tornará muito mais leve quando pararmos de buscar no lugar onde não há nada. Quando pararmos de ir nos sepulcros vazios, onde aconteceu a nossa perda e a nossa derrota, para buscar lembranças, para buscar soluções lá. Quando começarmos a buscar na oração, na fé, na adoração, no nosso Deus, é lá, é aí que nós encontramos a nossa vitória. Assim como aquelas mulheres tiveram a alegria de saber que o Redentor estava vivo e continua vivo entre nós, e puderam levar essa alegria, essa mensagem aos homens, assim, mãe, é você. Seja um instrumento na mão do Senhor, dentro da sua casa, na sua família. Não foque naquilo que você ainda não tem. Não foque no seu problema. Não foque no lugar onde aconteceu. Foque no Senhor. Pense no Senhor. Tenha o Senhor em primeiro lugar. A adoração, a alegria vem do Senhor. E o Senhor requer isso de nós. Felipe, tem mais algum slide aí para a gente encerrar? Encerrou? E eu quero encerrar essa breve palavra dizendo para vocês que nunca é tarde. Nunca é tarde. Não importa o que você, mãe, pai, família, esteja passando, tenha perdido, esteja esperando, nunca é tarde. O Senhor tem solução para tudo. Tenha sempre esperança no Senhor. Tenha sempre esperança no teu Salvador. Tenha sempre o Senhor acima, em primeiro lugar. Adore ao Senhor. E não vá buscar onde não tem vida, onde não há mais o que buscar. Não vá lá, porque não tem mais nada para você lá. O que você quer não está lá, em lugar de morte. Em lugar vazio. O que você quer está em Deus, está na esperança, na fé, na adoração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu vou trazer uma canção que tem também por tema esperança. Eu quero assim pedir desculpa aos irmãos, eu estou meio rouca, mas vamos cantar essa música para a honra e glória do Senhor Jesus. Meditem bastante na letra dessa canção. Porque é isso que acontece com a gente. O que essa letra vai nos dizer, vai mostrar aqui, muitas vezes acontece com a gente. Nós não somos super-homens, não somos super-mulheres. Nós somos pessoas de carne e osso. Nós choramos, nós perdemos, nós ganhamos, nós sofremos, nos alegramos. Mas uma coisa é certa e uma coisa é justa e uma coisa é verdadeira e imutável. Nosso Redentor vive e se levanta em nosso favor.